Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor em relação àquilo que Ele tem nos dado nesses últimos anos, nem podemos mais dizer meses, já passou de um ano. Então, um pouco mais de um ano meditando no Evangelho de João, estamos conhecendo a Jesus profundamente nisto. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, certamente vale faltar um pouco de contexto, mas eu sei que você pode conferir isso depois, porque pregando expositivamente, é claro, aqueles que acompanham todo domingo vão entender um pouco mais do que eu posso explicar nessa noite. João capítulo 11, então, do versículo 33 ao 44. Vamos ler juntos? João capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morreste? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até este versículo será a nossa meditação hoje à noite. Em João 11, até aqui, no capítulo 11, esta é a quarta mensagem já para entendermos o capítulo 11. Na primeira mensagem, nós perguntamos: por qual razão você crê em Jesus? E aí foi nos oferecido uma proposta que a confrontação da nossa fé consiste em ver a Cristo revelado na sua glória. Esse era o tema do capítulo 11, né, a esta altura das narrativas de João. Na segunda mensagem, nós perguntamos: o que mais importa aos discípulos de Cristo? Se a glória de Deus é revelada em Cristo, glorificá-lo é o que mais importa aos seus discípulos. E na semana passada foi perguntado: o que esperamos de Cristo? E a proposta foi que a plenitude da glória de Cristo revela a esperança no Deus, que é a ressurreição e a vida. Nas narrativas de João, este é o último milagre antes da própria ressurreição de Cristo, em que ele executa na terra como um sinal para que as pessoas entendam que ele é o enviado, o Deus encarnado e o Salvador desta terra. A pergunta que vai nortear nossas aplicações hoje é esta: por que temos tanta dificuldade para crer em Deus em momentos difíceis? Por que cremos em Deus de modo muito mais simples e fácil quando as coisas estão a nosso favor? Mas quando o mundo não sorri para nós, quando tragédias nos acontecem, quando entes queridos morrem, quando temos que lidar com a enfermidade, por que é tão difícil crer em Deus em momentos assim? Por que é que vendemos nossa teologia em dias assim? Cremos que Deus é soberano, mas passamos a questioná-lo quando as coisas não estão a nosso favor. Esta é a pergunta que queremos encontrar a resposta, que será a nossa aplicação central de que a glória de Deus é revelada. Há um erro na digitação ali, mas a glória de Deus é revelada. Então, por que temos tantas dificuldades se a glória de Deus é revelada? A resposta poderia ser objetiva e simples: ou porque não conhecemos, não vimos a glória dele, ou porque a negamos deliberadamente em momentos de dificuldade. Este é o tema. Então, a proposta de hoje é que a glória de Deus é revelada ao destacar Jesus como sendo maior do que aquilo que é maior do que todos os homens. Quando encontramos algo que é maior do que nós, aqueles que viram, conhecem a glória de Deus, entendem que ela é maior do que aquilo que se tornou maior do que nós. Isso vale para todas as ações na vida, porém nós sabemos que é nosso maior inimigo, aquele que tem vencido todos os homens de todas as gerações, é a morte. Não viveremos para sempre nesta terra. E a morte reduz todos os homens ao pó. Não há ninguém que tenha superado a morte. Os homens que tentam viver sem Deus tentam buscar também uma resposta para a morte. Eu creio que nunca encontrarão, mas se hoje os homens encontrassem resposta para a morte, abandonariam Deus. Não existiriam mais as religiões. Porque nós tentamos encontrar solução para tudo, mas a ciência jamais encontrará uma solução para a morte. Portanto, a glória de Deus é revelada ao destacar Jesus como sendo maior do que aquilo que é maior do que todos os homens. A glória de Deus, então, é revelada. Quando nós olhamos para o capítulo 11, versículo 33, para entender, eu quero chamar a atenção em algo que já foi dito. No versículo 1, Lázaro estava enfermo. O texto começa assim. Jesus está na região da Pereia, que fica a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Ele está distante. O texto diz que ele estava enfermo e ele morava em Betânia, uma aldeia na região de Jerusalém, e ele era irmão de Maria e Marta, alguém conhecido de Jesus. Jesus ainda esperou 2 dias depois de descobrir que Lázaro estava doente. Então esperou 2 dias até decidir ir a Jerusalém. No versículo 6 diz, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E ele esperou, possivelmente, a morte de Lázaro, porque até aqui entendemos que Jesus desejou a morte dele. Deixe-o morrer. Parece um tanto estranho, principalmente para um cristianismo popular que vivemos hoje, entender que Jesus não apenas deixou Lázaro morrer, mas havia um propósito com aquela morte. É como se você chegasse até Jesus naqueles dias e desse a notícia a ele, Jesus, sabe Lázaro? Aquele que você é companheiro, você visita a família já há algum tempo, você tem uma amizade talvez próxima dele, ele está doente e possivelmente vai morrer. E Jesus não fez nada. Tendo ele a solução, não fez nada. E você poderia até questioná-lo, mas Senhor, você sabe que ele vai morrer? Não se preocupe, isso não é para a morte. Ou seja, em outras palavras, se Jesus sabia que ele ia morrer, porque ele vai revelar isso mais à frente, então ele deixou Lázaro morrer. Deixa-o morrer. Fica meio difícil entender, às vezes, por que é que Deus permite, né, que pessoas morram, sendo ele tão bondoso. Eu costumo usar um teste para descobrir se nós amamos mesmo a Deus ou não, quando se fala de morte. Porque há muitas coisas maiores do que nós, mas certamente o maior do que todas as coisas é a morte. Esta, de fato, coloca ricos e pobres no mesmo lugar, coloca todas as pessoas no mesmo nível. Então, pense um pouquinho, eu vou fazer esse teste com você, aqueles que já fizeram curso de aconselhamento comigo em outros lugares, já ouviram fazer isto. Mas se eu disser para você agora, neste momento, que todos que estão aqui dentro morrerão, como é que você se sente? Estou afirmando, vocês vão morrer, todos que estão aqui morrerão. E eu não vejo nenhuma reação, eu não vejo ninguém saindo correndo desesperado, ninguém está gritando, ninguém está querendo fazer uma campanha de oração porque descobriu que vai morrer, para tentar fazer Deus mudar de ideia. E o que eu disse para vocês é mentira? Claro que é verdade. Todos nós morreremos. E é possível que algum de nós morra hoje. Mas isto não tornou alguém desesperado. E por que razão? Porque no fundo, no fundo, você não acredita nisso. Porque a sua reação não seria a mesma se você não estivesse sentado no banco de uma igreja agora, mas estivesse sentado no banco de um hospital, e não estivesse diante de um pastor, mas estivesse diante de um médico. E se o diploma dele é de medicina, o meu é de teologia. E se ele estivesse vestido de branco, com seus exames nas mãos, e eu só estou com a Bíblia aqui, seria diferente. Se um médico com seus exames na mão, num ambiente de hospital, dissesse para você, você vai morrer, ele teria dito a mesma coisa que eu disse, mas sua reação emocional seria diferente. Você ia querer voltar para casa, cumprimentar as outras pessoas, iria tratar diferente o seu semelhante, você iria orar diferente. Sabe por que razão você faria isto? Porque você teria acreditado no médico. Nós acreditamos muito mais num exame, num médico, do que em Deus. Deus não precisa de enfermidade para nos matar. O dia que Ele decidir, você vai partir hoje, você vai partir hoje. Mas se Deus disser, você não vem hoje, médico nenhum, doença alguma, pode dizer o contrário. Nós cremos mais num exame e num médico do que em Deus. Quando estamos diante da morte, nosso coração então é revelado. No versículo 14 e 15, Jesus então espera que Lázaro morra para poder partir em direção a Jerusalém. Ele diz, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, agora podemos partir. E é por vossa causa que me alegro que eu lá não estivesse, para que possais crer, mas agora vamos ter com ele. Seria estranho, em primeira instância, Jesus deixar Lázaro morrer, e seria estranho, na mesma dimensão, falar, mas Jesus, ele já morreu, nós vamos fazer o que lá agora? Nós vamos ter com o indivíduo que já morreu? Nós estranharíamos da mesma forma que Jesus disse naquele momento. O seu objetivo era revelar a glória de Deus. O objetivo de Jesus não era acrescentar dias na vida de Lázaro, mas era que através da morte de Lázaro, revelar a glória de Deus, de que ele é maior do que aquilo que é maior do que os homens. O versículo 4 diz que ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O objetivo dele é que a glória de Deus seja vista e revelada, e quem seria revelado? Ele mesmo. Como aquele que é maior do que a morte. Ele permitiu a morte de Lázaro. Ele desejou, por amor aos discípulos, a morte de Lázaro. Deixe-o morrer. Estou feliz que isso tenha acontecido e não estivesse lá para evitar, por amor a vocês. A glória de Deus, então, é revelada nesse trecho que nós vamos meditar hoje. E a glória de Deus é revelada ao destacar Jesus como sendo maior do que aquilo que é maior do que todos os homens. Em primeira instância, observe comigo, então, que Jesus criou a situação para revelar a glória. Então, podemos encontrar algumas aplicações aqui. No versículo 33 a 35 do texto em que estamos meditando, diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Para entender esse versículo, que é a continuação do que já foi pregado aqui, Jesus vendo Maria chorar, Marta já teve com ele, agora Marta volta para sua casa e diz para Maria o que aconteceu e que o mestre queria conversar com ela. Maria vai até o Senhor e eles estão fora da aldeia, porque ele não chegou até a casa deles. E ela então fala com ele e chora. Os judeus que estavam acompanhando também choram e Jesus viu, observou aquilo. Ele criou uma situação de tristeza diante da morte. Ele provocou a situação. Como eu disse, é difícil entender isso na ótica de uma teologia de prosperidade pró-homem que sobrevive na igreja de hoje, entender Jesus criou uma situação de tamanha tristeza. Sim. Não é difícil entender na ótica bíblica, mas na nossa parece meio estranho. Porque nos parece que situações de morte, de preocupação, de tragédia, não foram provocadas por Deus. E agora aqui tem Jesus criando tristeza no coração daquelas pessoas para que eles pudessem então ver a glória de Deus. No versículo 19, nós entendemos que Jesus criou uma necessidade no coração daquelas pessoas para que elas fossem até ele, a necessidade de consolo. Nós entendemos aqui a importância que Lázaro tinha não apenas para as suas irmãs, mas para os judeus. Lázaro era uma pessoa popular, conhecida, de uma família rica. E ele ajudava muitas pessoas ao seu redor, tinha importância ali. Se hoje você visitar a casa de Lázaro, porque ela está disponível para visita a turistas hoje, você consegue descobrir que eles eram uma família rica. A casa era diferente. Há mosaicos no chão. Naquela época, apenas os ricos tinham pisos. E principalmente pisos, né, com tinta, com pinturas. E eles tinham uma certa influência na sociedade, principalmente numa comunidade pobre, que era a aldeia de Betânia. Portanto, se aquele homem morre, muitas pessoas choravam e choravam de forma genuína. Naqueles dias, nós entendemos ainda que Marta e Maria não tinham seus pais, uma vez que não é mencionado na Bíblia, e segundo, a reverência que eles têm, que elas têm ao irmão, o único homem em casa. Nós podemos conceber que ele era o homem da casa que sustentava aquelas duas irmãs e que era, de certa maneira, o sacerdote do lar, porque elas eram solteiras e viviam com ele naquela casa. Então ele morre e deixa duas irmãs desamparadas e possivelmente uma comunidade inteira que dependia das ações de Lázaro agora estão comovidas e chorando, dada a importância daquilo. Há, naquela comunidade, a ideia de contratar pessoas para chorarem em velórios, que são os choradores profissionais? Claro que há, mas não é mencionado no texto. Então não podemos inferir. E a razão de 4 dias depois eles permanecerem ali, aqueles judeus, é porque eles realmente estavam tristes e tentando amparar Marta e Maria. E quando Jesus chega, eles acompanham Marta e Maria, então nós temos ali uma calamidade, e até mesmo social, por causa da morte de Lázaro. No versículo 19 diz, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Não eram profissionais chorando. Eles deixaram a sua casa e foram visitá-la porque entenderam o sofrimento daquelas duas, as irmãs. Quando lemos dessa maneira, entendemos que Jesus olhou para Maria agora em particular e chorou imediatamente, que ele viu o limite diante da morte, o que a morte causa numa família, numa sociedade. É a esperança, e eu queria dizer aqui, esperança sem efeito. Onde você não sabe mais o que fazer, você não tem mais o que fazer. São aqueles episódios de morte em que nós não sabemos nem como administrar as contas do lar. Esta é a calamidade no seio daquela família. É o limite diante da morte, não podemos fazer nada. Não há palavras que possam consolar. Se você já participou muito de funeral, sabe muito bem disto. Na hora do funeral é que nós vendemos nossa teologia e vendemos nosso conhecimento de Deus, nossas confissões, porque não sabemos o que dizer, como consolar alguém. Então simplesmente dizemos, não, ele está num lugar melhor, ele foi para o céu é melhor do que aqui. Nós nem sabemos se o indivíduo era salvo ou não. E se ele não for salvo, nós vamos dar um jeito de não contar aquilo para a pessoa. Não, no final, no último instante, talvez tenha crido. Nós queremos arrumar alguma forma de consolar aquelas pessoas. Deixá-las tranquilas. Que a morte não é tão ruim assim, não é tão grave, ela não é tão horrenda assim, quanto as pessoas dizem. Interpretando textos errôneos na Bíblia, de que Deus considera a morte dos seus santos como preciosa, não entendendo que precioso no hebraico é caro. O salmista estava dizendo que quando morre um dos nossos, para nós, diante de Deus, nos custa caro. Nós sofremos. E não uma joia preciosa, como se fosse a maior alegria do mundo morrer. A morte ainda é nosso inimigo e Jesus diz que ele vai vencer, vai colocar um fim. A morte nos traz tristeza, tragédia e para algumas pessoas um pouco mais. Você pode imaginar que nós precisamos então de uma solução para a morte porque ela tem ceifado toda a humanidade? E se Cristo então não vencesse a morte, esse nosso inimigo nos consumiria e não haveria sequer razão para vivermos? Cristo vem para trazer isto. Quando nós diminuímos o tamanho da morte, nós também diminuímos a ação dele sobre este inimigo. Para o salvo, a morte já não é mais o fim. Foi vencido. Mas para o incrédulo, a morte é terrível. É trágica. E para muitas famílias mesmo, aquelas que podem ser consoladas com a salvação, a morte traz sofrimento. Quando o pai de família morre, ele é o único que sustenta a casa. Pode imaginar a tragédia para uma família nesse estado? É claro que acontece. E Jesus não está aqui diminuindo. Ele olha para aquelas pessoas e descobre que a morte tem limitado as pessoas. E isso inclui Marta, inclui Maria, inclui os discípulos, inclui todos eles. A esperança, eles não têm efeito para eles. Versículo 21 e 24. Disse, pois, Marta a Jesus, quando Jesus então se encontra com ela, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. E Marta replicou, dizendo: Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela está chorando porque sabe o que está acontecendo agora. E quando Jesus olha para ela e diz: Não, seu irmão vai ressurgir? O Senhor, eu sei, um dia, né? Ela não tinha problema de confissão de fé. Eu sei que meu irmão vai ressurgir na vida eterna. Só que saber disto não tem consolado seu coração. Porque no fundo, no fundo, você não tem crença, a crença sua não é correta. Ela é só um discurso, porque na hora da morte o coração é revelado. E por que essa verdade de que o irmão dela vai ressurgir não a consola? Jesus está observando que a crença e a esperança que ela tem não tem efeito diante da morte. A morte ainda continua sendo trágica, embora a confissão de fé de Marta seja correta, ela esperava alguma coisa terrena. Se o Senhor estivesse aqui, ele estaria vivo agora. Saber que ele vai ressuscitar no último dia não muda a nossa realidade. Não muda a expectativa que eu tenho aqui na terra. No versículo 25 ao 27, Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta de Jesus: crês isto? Está falando para ela: se você acredita que eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. E eu não estou falando uma coisa futura, eu estou dizendo que eu estou diante de você, sou. Você acredita nisto? Ele não está falando de uma confissão de fé, porque ela respondeu: sim, Senhor, respondeu ela. O que prova que ela não entende a pergunta é porque ela responde: eu tenho Cristo que tu és, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. No entanto, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. No entanto, eu creio que o Senhor, mas lá na frente, aqui, ela está diante de Jesus. E crer na ressurreição do seu irmão não é suficiente para fazê-la passar por tamanha tragédia vivendo. É uma esperança sem efeito, porque a crença que ela tem, de certa maneira, não é a glória de Deus. Ela não conheceu a glória de Deus. Ela ainda não viu a glória de Deus. E o próprio Jesus vai corrigir isso logo mais, dizendo: não disse eu, se creres, verá a glória de Deus? Maria e Marta conversaram sobre este assunto, porque Maria vai repetir a Jesus a mesma coisa que Marta disse: se estivesse aqui, ele não teria morrido. O que significa isto? Que no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas conversaram sobre este assunto, certamente, porque ela vem e faz o mesmo discurso. Jesus cria uma situação de tristeza diante de morte, temos ali aquele povo todo chorando, e ele criou também uma situação que revela a crença deles. A situação de tragédia revela se nós vivemos para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. Se estamos vivendo no reino de Deus ou construindo aqui o nosso próprio reino. Isso só vai aparecer naqueles momentos em que a sua confissão de fé pode fazer diferença, de fato. Uma fé que tem efeito. Porque nessa situação, o texto nos diz que Jesus agitou-se no espírito e comoveu. Há muito debate sobre este texto, mas não é um texto difícil de interpretar. Difícil, às vezes, é convencer algumas pessoas que já estão carregadas de certos pensamentos em relação a esse texto e ficam debatendo que Jesus aqui agitou-se no espírito e comoveu porque ele foi conduzido pelo choro daquelas irmãs. Então Jesus, vendo-as chorar, ele disse: ah, estão chorando, então me comoveu também. Não foi ele que provocou a morte? Então ele não poderia ser convencido simplesmente pelo choro daquelas pessoas, sendo que o choro revelava que elas não confiavam nele como diziam confiar. Elas não o conheciam. Ele cria uma situação que vai revelar o coração daquelas senhoras e daqueles senhores judeus, porque ele se agitou-se no espírito e comoveu. E qual é a leitura que devemos fazer disto? Parte do problema, devemos concordar, que está na escolha das palavras enquanto foi traduzido para a língua portuguesa. Isso já demanda muito tempo. Em nossas tradições, e não mudaram isso até hoje. Mas aqui nós temos dois verbos gregos, que Jesus agitou-se no seu espírito, ele moveu-se, há uma certa modificação no seu estado de espírito, e então comoveu-se. Quando nós lemos isto na língua portuguesa, é verdade que se alguém se agita no espírito, se comove, comovido é alguém que se entristece motivado pela tristeza do outro. Então, se alguém chorar na minha presença, é natural que eu também comece a chorar, mesmo que aquilo não seja honesto, não seja justo. Mas se a pessoa chorar, ficamos comovidos. E esta é uma das leituras defendidas, mas pouco sustentável na teologia. A razão por que o verbo grego embrimaomai significa, ou transliterado em embrimaomai, tem a ver com contrariar. Alguém que está recusando aquele sentimento, criticar duramente. Então, agitou-se no espírito é que Jesus ficou assim. Era do tipo um sentimento contrário àquilo. Ele não gostou do que percebeu. Ele reprovou aquilo no seu espírito. E o outro verbo, então agitou-se, outro verbo grego, tarasso, significa tirar a paz internamente, inquietar-se. Em outras palavras, perturbar-se. Esse mesmo verbo é aplicado em outros momentos, como quando pessoas ficam iradas porque não concordaram com alguma coisa. Agitou-se no espírito que Jesus ficou ali abalado e ele ficou inquieto com aquilo. Do tipo, elas têm uma confissão de fé, mas não têm esperança. A fé delas, a fé que têm, não subsiste no dia da tragédia. Não sabem que sou eu superior à morte. E isso teria levado Jesus a chorar. E como eu disse, as traduções de português, e muita gente vai dizer assim, talvez assim, ah, mas eu não conheço o grego. Infelizmente, isso é só o mal da língua portuguesa em traduções. Muitas traduções no inglês, por exemplo, eles não optaram por uma palavra que, no contexto de outros textos na língua inglesa, tem essa ideia de comoveu-se porque ficou com pena delas. Mas a palavra, sempre, simplesmente ali é, ele ficou perturbado. E aí sim, parece-me uma escolha melhor em outras línguas, quando traduzem isso, daí desce, ele não está gostando da história. O comoveu-se ali, que ele ficou muito triste, porque ele não concordou com o que está acontecendo. Jesus, então, depois disso, ele chorou. Ele não chorou, porque a morte era maior do que ele, como nós choramos hoje. Ele não chorou porque ele havia perdido um grande amigo. Tanto é que ele deixou Lázaro morrer. Ele poderia ter evitado e não evitou. Ele não chorou porque aquelas senhoras criaram um ambiente, um clima fúnebre, e ele deixou-se levar pelo clima e o ambiente. Jesus chorou porque até aquela altura, uma semana depois, ele será crucificado, vai ressuscitar e ascender aos céus. Os discípulos que estão do lado dele ainda o veem e vão questionar na semana seguinte: mostra-nos o Pai. E Jesus tem que dizer para Filipe: estou convosco todo esse tempo e você comigo ainda está me pedindo para ver o Pai. Será que você não entendeu que o Pai e eu somos um? Agora Jesus está diante de uma situação que ele provocou, diante da morte, para que todos entendam: eu sou maior do que a morte, porque eu sou Deus. E vocês estão chorando. Jesus se comoveu porque a crença daquele povo não lhes traz esperança, não muda sua maneira de ser, de viver, porque eles ainda estão vivendo para a própria glória, buscando o próprio reino, e não entenderam que eu não vim aqui para curar as pessoas, que vim aqui para manifestar a glória de Deus. E esta foi a razão por que Jesus chorou. E então ele perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem ver. Foram mostrar a tumba para Jesus. E ao caminhar para a tumba, então, ele chora. Ele chora porque viu a incredulidade daquelas pessoas, daquele povo, que não tem esperança e que vivem somente para esta terra. Tanto é que no versículo 40, Jesus vai dizer àquela mulher: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu vou ter que ressuscitar um morto para você crer nisto. Aí nós entendemos de fato porque era necessário Jesus ter feito tantos milagres, porque senão nenhum de nós creríamos nele. Se ele não tivesse ressurgido dos mortos, eu confesso a vocês, eu não creria nele. porque sou incrédulo por natureza. E como eu não posso hoje provar a você que Jesus não ressuscitou, porque ele ressuscitou dos mortos, eu tenho que confessar, ele é Deus, porque só Deus faria isto. Não há outra crença, não há outra religião certa. Eu respeito, sim, claro, todas as pessoas, todas as formas de crença, mas eu não concordo com nenhuma outra, porque se concordasse, eu estaria lá. Se Cristo não é Deus, como disse Paulo, se ele não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Mas se Cristo não é Deus, não há salvação para mais ninguém, porque nós todos morreremos e não há esperança. Agora, se você crê que Cristo é Deus encarnado, que ressuscitou dentre os mortos, que é maior do que a morte, crer nisto não pode nos fazer chorar desesperançados diante da morte ou de qualquer outra tragédia. E ele disse, eu disse para você, se creres, verás a glória de Deus. Jesus tem que recobrar a crença. Ele criou uma situação de tristeza diante da morte, ele criou uma situação que revela a crença nos corações daquele povo porque amava, e ele criou uma situação de questionamentos. Ele provoca isso. No versículo 36 e 37, então disseram os judeus, depois daquele ambiente criado, os judeus que estavam ali observando, vendo-o chorar, disseram, olha, ele amava mesmo Lázaro. Está chorando. Essa é uma turma de judeus, não entendendo o discurso de Jesus, não entendendo seus milagres, não entendendo a razão de ter ele chorado. Ah, ele chorava porque ele era muito amigo de Lázaro. Uma outra parte dos judeus objetaram, discordaram. E como bons judeus naquele período, porque todos eles estavam discordando do discurso de Jesus, estavam procurando alguma coisa para denegri-lo mesmo, então eles disseram assim, ele não disse que curou um cego? Então por que ele não fez esse homem viver? Por que ele não pôde impedir isto? Aqueles judeus que estão ali são incrédulos e procurando alguma coisa para criticar em Jesus. Estão procurando defeito. Alguns desses judeus, todo lugar que Jesus vai, eles estão lá procurando assim, deixa ele errar um pouquinho, que se ele errar, eu vou ter uma razão. E aqui eles levantam alguma coisa. Eles não falam aí que ele abriu os olhos do cego? Não foi ele que estão dizendo que abriu lá, curou um cego de nascença? E por que ele não fez esse homem viver? Por que não evitou a morte dele? É uma espécie de desdém aí ao discurso. Eles buscaram as limitações de Jesus. Primeiro grupo, ele é homem. Ele não é Deus coisa nenhuma. Ele é um homem como nós somos homens, já está chorando. E de fato, Jesus demonstra ali sua humanidade. E o outro lado é, ele fala que é Deus, mas na verdade, isso é incoerente falar que é Deus. Porque se fosse Deus, não deixaria esse homem morrer. Você observou aqui que as duas coisas estão em jogo? Um grupo diz assim, olha, ele ama como todo homem. E o outro diz, ele diz que é Deus. Olha a incoerência. Porque se ele fosse Deus que curou mesmo, igual o pessoal de Jerusalém está falando aí, que ele curou lá um cego de nascença, é nada. Versículo 38, Jesus agitando-se novamente. Depois disto, Jesus se move novamente, no sentido de se incomodou, não concordou com o que estava acontecendo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Jesus ouviu o discurso dos judeus, ouviu o choro das irmãs, chorou, lamentou, ouviu eles questionando a humanidade, um jogando ele para a humanidade, o outro questionando a incoerência de ser Deus ou não, e ele então vai caminhando para a tumba. A glória de Deus é revelada ao destacar Jesus como sendo maior do que aquilo que é maior do que todos os homens. A situação foi criada por Deus para que o coração daquele povo fosse espremido e a crença original, autêntica, externasse. Uma vez que isto aconteceu, Jesus então se destaca. E devemos entender que a glória de Deus é revelada quando Jesus é destacado para que a glória seja revelada. A situação de calamidade foi colocada e os olhos agora estão para Jesus, porque no versículo 38 ele diz, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Jesus chama a atenção para os limites humanos. Vocês estão questionando? Vocês acham que eu sou só homem? Eu sou homem. Jesus estava demonstrando que ele se relacionou com os homens. Jesus é Deus encarnado, ele é homem. O autor aos Hebreus diz que nós não temos um sacerdote que está nos céus. Antes temos um que passou por todas as tribulações que você e eu passamos.
Por isso ele é confiável. Se negarmos isto, negamos também a redenção. Então Jesus, quando ouviu o que os judeus disseram sobre ele, ele agitou-se novamente e foi para o túmulo, chamando a atenção para os limites humanos. O túmulo é o nosso fim. Como já explicamos outras vezes, o discurso de João, ou a interdiscursividade, onde ele vai mostrando os tópicos, os assuntos, João separou esses trechos para que nós pudéssemos entender o seu texto de forma tão brilhante que ele vai associando lá a festa, o milagre, o conteúdo que Jesus faz o milagre e depois um discurso de Jesus. Jesus não somente ressuscita Lázaro, mas ressuscita Lázaro depois que foi enterrado e ele fez isto intencionalmente. Por que é que Jesus ficou 2 dias lá? Esperou Lázaro chegar, viajou e chegou depois de 4 dias. Não foi por coincidência. Jesus poderia ter chegado, olha, ele já morreu, vamos lá antes que ele o sepultem. Ele foi depois que já havia sepultado pelo menos 4 dias. Isto tem tudo a ver ou ligado ao discurso que Jesus vai fazer depois, no futuro. Ainda seguindo a mesma dinâmica de João. Jesus prepara o ambiente, faz o sinal e usa o sinal para o seu discurso, porque o túmulo representa ali o limite de tudo. E é por isso que ele diz, onde é que vocês enterraram ele? Ali está o túmulo, então vamos até o túmulo. Jesus poderia ter falado de longe, pode ficar tranquilo que Lázaro voltará. Venha Lázaro. E Lázaro sairia do túmulo, chegaria até onde eles estavam. Mas ele pergunta, onde vocês enterraram ele? Vamos até o túmulo. Eles não frequentam túmulos. Eles jamais voltariam ao túmulo, a não ser que precisasse fazer alguma coisa lá. Eles caminhando até o túmulo, porque entendiam que o túmulo é a última ação humana. Em vários textos bíblicos, você vai entender a palavra túmulo como um significado para a morte. Um eufemismo para a morte. Foi para a sepultura. A sepultura é o fim de todas as coisas. Mas enquanto o indivíduo não foi sepultado, ainda se pode fazer alguma coisa. Eles não sabiam, eles esperavam, de certa maneira, algum tempo para saber quando o indivíduo tinha morrido, porque quando colocou no túmulo, não se pode mais violar um túmulo. Violar um túmulo para a tradição judaica é um crime. Na nossa cultura também é, mas na cultura deles é algo cerimonial, é considerado impuro. Colocou no túmulo, não se mexe mais. E Jesus vai até lá para olhar isto. Jesus é destacado para que a glória seja revelada, e quando chegou até o túmulo, era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Era um típico túmulo judaico, onde há uma entrada pequena para que ninguém possa violá-lo. Vou colocar aqui algumas fotos. Se você já foi a Israel, você pode visitar esse lugar hoje, onde que é chamado de Tumba de Lázaro. Está lá disponível para todos visitarem. Eu não sei quem foi. Se o Antônio Carlos está aqui. Ah, está ali. Eles foram recentemente. Não sei se visitaram esse lugar. Não visitaram? Senão a imagem já está mais recente na cabeça, né? Se o Senhor abençoar, em 2018 nós iremos com um grupo de estudantes. Não sei se vamos incluir esse lugar, né, dentro daqueles que vamos dar prioridade. Mas está lá disponível para visitar. Chama Lázaro, Tumba de Lázaro. Você pode conhecer a casa que Lázaro morou e a tumba que fica próximo àquele vilarejo do lado de Jerusalém, embora foi todo modificado. Essa porta que você vai visitar hoje não é a porta original. Eles dizem para você que é para que você faça turismo religioso. Então existe isso em Israel. Nem tudo que está lá é verdadeiro, é histórico. Mas o lugar é comprovado historicamente, mas as entradas já foram modificadas cerca de 200, 300 anos depois. Porque o túmulo é usado, mas ele é usado depois também. E outros povos colocam outras características. Então, a porta que está aí não é original. Essa porta tem pelo menos 300 anos depois. Ou seja, ela foi reconstruída para ser utilizada de novo, já depois do período bizantino. Por isso que a porta é maior. Mas do lado interior, que também você vê muita modificação de quem usou o túmulo futuramente, você observe uma escada, até metal agora, porque já foi, tem cimento, já tem coisa moderna, mas você vê que ele foi ampliado por outros povos. Mas dá para entender um pouquinho que era uma caverna e uma entrada pequena. Eles faziam um grande buraco e lá colocavam várias câmaras. E só tinham isto com uma família rica, o que provaria novamente que eles tinham posses. Eles tinham uma tumba da família e tinham várias camas para poder depositar ali os seus mortos. Então você desce, tem uma grande sala e depois várias camas. Assim é um típico túmulo judaico. Aqui tem um outro, para você ter uma ideia, esse aqui não é o mesmo, estou colocando uma foto para você ver um outro que não foi modificado, que está em outro lugar, que a entrada sempre é pequena, não é uma porta, é uma entrada, um túnel, você entra por ele, tem uma câmara e lá colocam os mortos. E aquela pedra, de fato, é para que ninguém volte lá, não tem sentido voltar lá. Aqui, para você ter uma ideia, que a porta é pequena, mas é grande, porque eu sou alto e consegui passar por ela, então dá para passar. Dá para alguém que morreu se ressuscitar sair lá de dentro tranquilamente. Ele conseguiria sair do mesmo jeito. Então, aí dentro estão as camas, né, onde o indivíduo é colocado como morto dentro daquela caverna. Então, quando eles depositavam, ninguém mais voltava, porque não tocava mais no morto. O túmulo é a última ação. A nossa cultura não é diferente. A Carol, esses dias me contou, né, no falecimento do pai da Alessandra, e ela disse que perguntou para o Tiago, que o Tiago, né, já enterrou o pai, e ela perguntou para o Tiago assim, qual é o pior momento, não é isso? Na hora em que você tem que sepultar o próprio pai. E o Tiago tinha dito para ela que é na hora em que você sai do túmulo. Uma experiência real. Aí a Carol, né, por compaixão e amor, a Alessandra falou assim, não, se eu tenho só um momento para ir, então eu vou naquele momento, porque imagino que é o momento mais difícil, mais duro. A Alessandra está aqui. Ela talvez, né, algumas semanas, experimentou o que o túmulo representa para nós. E concordo com o Tiago, talvez com a Carol, né, eu não enterrei meu pai, não tenho essa experiência, mas enquanto o caixão está ali, parece que não é tão dolorido, né? Você está vendo ainda, mas quando sepultou e você tem que ir embora e você agora tem que se despedir, porque você sabe que não vai mais, não há mais esperança. Então, para eles também, o túmulo era uma ideia de dizer assim, olha, foi enterrado, esquece. E Jesus, então, permitiu que ele passasse pelo tempo de funeral, fosse sepultado, levou aquele povo até o túmulo, que é a última ação. Jesus, então, ali evidenciou sua humanidade. E por que razão? Ele toma decisões questionáveis, como todo ser humano. Olha, se você tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. E por que é que você ficou lá? Os judeus questionaram. Ele dizendo que é Deus, por que ele não veio aqui? É nada, ele é homem, e homem toma decisões questionáveis. Ele achou que ia chegar aqui a tempo e não chegou. Se comove. Os judeus olharam para ele chorando e disseram, está vendo, ele é homem mesmo, ele perdeu um amigo e está chorando. Ele chora. E ainda é questionado. E ora. Só homens fazem isto. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Quando Jesus diz isto, na cabeça de Marta estamos diante de um homem. E Jesus deixou todos perceberem, eu sou homem como vocês. Jesus, se nós tirarmos ele, você bem sabe que já cheira mal. Nós colocamos algumas especiarias, eles colocavam isso no corpo de um morto, para durar até o tempo do funeral. Se o funeral fosse de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, eles iam colocando aquele perfume. Eles não embalsamavam, como os egípcios faziam. Eles colocavam somente alguns perfumes ali. E Jesus falou assim, agora já tem 4 dias que ele não recebe, 4 dias que ele não recebe essa especiaria. E o Senhor já sabe o que acontece, Jesus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Ele ora. Mostrando dependência de Deus como qualquer outro homem. Pai, graças te dou porque me ouviste. Porém, há uma nota aqui dizendo, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu só falei desta maneira para que a multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Em outras palavras, o Senhor, estou orando para todos perceberem que eu sou homem como qualquer um deles e que fui enviado por Deus. Mas é claro que eu já sei que Deus sempre ouve. Ele demonstra ali sua humanidade. Evidenciou, sou homem. Porém, se coloca acima dos limites humanos. E se ele está acima dos limites humanos, ele não pode ser só humano.
Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Porque isto é tão surpreendente. Se você já leu com cuidado as ressurreições que Marta e Maria, que foi educada numa cultura judaica, que os demais judeus que conheceram o Antigo Testamento viram, deixe-me colocar para vocês entender por que era tão chocante. Ressurreições passadas do Antigo Testamento. Tivemos ressurreições no Antigo Testamento, mas era muito diferente. Elias ressuscitou o filho da viúva lá no texto de 1 Reis. Porém, olha a diferença. Não foi para o túmulo. A pessoa ainda está ali. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Qual a diferença da ressurreição que Elias fez ao filho da viúva ao ressuscitar e a de Jesus? Elias chegou lá e não falou assim: Levanta-te, porque eu sou a glória de Deus. Elias simplesmente chega lá descobrindo a limitação, porque viu a pessoa chorar e confiava que ele representava a voz de Deus. Então ele se debruça diante do menino e observe os detalhes interessantes. Ele se debruçou 3 vezes. E estendendo-se, ele se jogou em cima do menino. Os racionalistas que querem tirar o milagre aqui interpretam que ele estava fazendo massagem cardíaca no menino. Porque, de fato, o texto diz que ele se jogou em cima. Então, era um tipo de massagem cardíaca e o menino, então, voltou à vida. Porque ele não estava morto, morto mesmo. São os racionalistas. Nós não interpretamos assim e cremos no que está revelado. Mas que tem uma limitação humana, é clara. Elias chegou lá e não falou assim: Levanta, porque no meu nome eu estou dizendo para você levantar. Ele chegou lá, se jogou 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor. E Deus ressuscitou o menino. Eles conheciam essa ressurreição. Eles nunca creram que um homem tivesse ressuscitado uma pessoa. A interpretação deles desse texto nunca foi: Elias ressuscitou. Mas que Elias, por ser um homem de Deus, por ter orado ao Senhor, o Senhor ressuscitou. Uma segunda ressurreição no Antigo Testamento é a de Eliseu e o filho da Sunamita. O teclado deu muito problema aqui dessa vez, né? É Eliseu e o filho da Sunamita, em 2 Reis 4. Eliseu chega lá e o menino está morto, ele mandou um mensageiro, e o mensageiro disse: Ele morreu mesmo, não tem mais jeito. Eliseu chega lá, orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino. Você quer uma surpresa? É a mesma palavra lá, traduzida agora diferente, estendendo-se 3 vezes, ou seja, ele se jogou 3 vezes sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. O que os racionalistas que não creem no milagre de Deus fazem? Ele fez massagem cardíaca, fez respiração boca a boca, apertou os pulsos do menino e o menino, então, o sangue voltou a circular. Nós cremos que não foi assim porque a revelação diz que Eliseu orou ao Senhor e o Senhor fez o menino abrir os olhos. Mas qual o detalhe? Não está no túmulo, o menino ainda está ali e acabou de morrer. Nenhum judeu, nem Marta, nem Maria, nenhum daqueles homens que estavam lá no dia que Jesus vai ressuscitar Lázaro, interpretou esse texto como ressurreição de Eliseu, mas sempre interpretaram Eliseu porque era homem de Deus, representava a voz do Senhor. Deus ouviu a oração e Deus ressuscitou o menino. Ninguém nunca atribuiu a ressurreição a um homem. Uma terceira ressurreição no Antigo Testamento, ainda com Eliseu, acontece quando alguns homens com medo enterraram um homem sem enterrar direito. Eles iam ser saqueados e eles estavam enterrando um homem. Aí eles jogam aquele homem e aquele homem cai dentro da tumba de Eliseu, o cadáver, e por tocar nos ossos de Eliseu, aquele homem revive. Qual o detalhe? Eles não haviam enterrado aquele homem. Eles jogaram o homem e saiu correndo de dentro. Tipo, não estou morto, não. Tocou nos ossos de Eliseu. Eles nunca interpretaram assim, dizendo, os ossos de Eliseu. Eliseu nem estava lá, ele morreu. Mas eles entenderam o que Deus estava fazendo, porque aquele homem nem chegou a ser sepultado. Ninguém havia, até aquele momento,
saído de uma tumba. Ninguém deixou seu parente lá, foi embora e depois de 4 dias está lá ele de volta. Jesus e o filho da viúva, agora no Novo Testamento, que alguns daqueles homens que estão ali nem conheceram esse episódio, talvez. Em Lucas capítulo 7, nós encontramos Jesus que ressuscitou o filho de uma viúva. Ele se chegou no lugar, eles estavam lá fazendo funeral, estava num caixão, a esquife, e parando, onde é que vocês estão indo? Estamos indo sepultar o jovem. E Jesus disse, muito diferente de Eliseu, muito diferente de Elias, levanta-te. Ele não falou assim, Senhor, ressuscite este morto. Ele ordenou, levanta-te. E o que o morto fez? Se levantou. E Jesus então, está aí, pode levar ele para sua casa. Qual a diferença? Jesus diz, eu ressuscitei. Ponto. Mas ele não foi enterrado. Então essa história não vai circular por todo o país dizendo ele fez um indivíduo sair da tumba. A tumba não. A tumba não tem jeito. O que ele fez? Ele deve ter feito uma massagem cardíaca, ele deve ter feito alguma coisa lá e o menino deve ter ressuscitado. E a filha de Jairo? Em Lucas 8:54, nós entendemos que Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Qual a diferença de Elias e Eliseu? Jesus dá ordem porque ele é Deus, mas ao mesmo tempo, esta menina acabou de morrer e ela não foi sepultada. Nós sabemos que a ressurreição é genuína porque Jesus deu ordem, mas o túmulo não estava lá. O que temos de diferente agora? Que Jesus chega diante do túmulo. Não tem massagem cardíaca. Ele ficou, nós o velamos. Nós colocamos nele as especiarias. Nós o enterramos e já tem 4 dias que ele está no túmulo. E Jesus chega diante do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. E o que acontece? Lázaro sai. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ele ressurgiu dos mortos. Jesus faz o que o homem não consegue fazer. Se você quiser saber o que eu quero que, no dia que eu morrer, eu falo assim, oh, o que você quer que eu diga no dia do seu enterro? Diga assim, ele está ressuscitando. É isso que eu queria que você dissesse. Mas não vai ser assim. Jesus fez isso para demonstrar que ele é Deus. E ele não vai fazer isso de novo. Nós vamos ter que passar pela morte. Mas ele fez o que nenhum homem é capaz de fazer. Não existe ninguém que, indivíduo estando morto, pode chegar diante do túmulo e dar uma ordem, saia, só se ele for Deus. Para encerrar a mensagem de hoje, alguns detalhes que servem para nossa aplicação e meditação final. O mundo dos homens, Jesus provou que ele era homem, totalmente homem. E no mundo dos homens, Jesus chegou e perguntou, e eles localizaram o túmulo. Jesus não ficou assim, eu sou Deus, deixa que eu sei onde é que ele está enterrado. Onde sepultaram ele? Os homens tiveram que dizer a Jesus, é lá. Mesmo sem crer, os homens ali tiveram responsabilidades. O mundo humano, nós enterramos ele lá, naquela rocha. Jesus chega diante da rocha, ele simplesmente poderia dizer assim, saia rocha. No entanto, ele diz, tirem a pedra, tirem a rocha. Ele grita para Lázaro, ele poderia ter dito para Lázaro, flutue até aqui. Mas ele diz, Lázaro, saia para fora. Eu vou colocar uma outra foto aqui para vocês terem uma noção da caverna lá hoje. Ela tem 3 pisos, porque a caverna foi ampliada. Eu não acho que tenha lá essa caverna no original, nos dias de Lázaro. Ela foi ampliada futuramente para que aquela turma recebesse mais mortos. Mas ela tem 3 camadas. E o dia em que estavam lá nesse lugar, um dos presentes disse assim, mas será que Lázaro não estava ali embaixo? Aí uma outra pessoa respondeu para ele, se tivesse, qual o problema? Não, porque se ele estivesse lá, eu acho que Jesus fez ele flutuar, porque como é que ele ia sair todo de um buraco assim, cheio de pano amarrado? A cabeça dele, desse indivíduo, é assim, acho que ele flutuou por dentro. Falei, não, ele não flutuou, não. Pode ter certeza que o texto diz que Lázaro andou para fora, saiu. E aquele buraco nem existia, talvez, lá naqueles dias. Mas ele teve que andar para fora. E aí ele disse, tirar as ataduras dele. Jesus fez o que o homem não consegue fazer. E o que o homem pode fazer, Jesus disse, faça. E o que Jesus então fez? Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Observe somente o fluxo da narração de João até chegar ao dia do milagre e você vai ter uma conclusão que eu quero influenciá-lo. Jesus disse, a enfermidade não é para a morte, Lázaro vai morrer, mas o objetivo é para que a glória de Deus seja manifestada e que eu, o Filho de Deus, seja conhecido por isso e glorificado. E Jesus respondeu àquelas irmãs, não te disse eu que se você crer vai ver a glória de Deus? Não é um milagre, vai ver a glória de Deus. Versículo 6 e 7, quando pois soube, Jesus sabia e promoveu a circunstância. Ele sabia e demorou 2 dias. E depois que Lázaro morreu, foi sepultado, agora vamos. Em outras palavras, esse Jesus pensa que é Deus. Ele deixa o indivíduo morrer, ele provoca, porque depois ele vai ressuscitar. E ele só faz o que ele quer. Vamos agora? Não, não vamos agora. Depois, agora vamos. Versículo 11, isso dizia e depois lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou lá despertá-lo. Ele está pensando que ele é quem agora? Maior do que a morte? Ele deixa morrer? Nossa, primeiro está doente, queremos ir lá. Ele diz assim, não, não vamos. Aí morre sepultado, agora nós vamos. E chega lá e fala assim, Lázaro morreu, mas agora nós vamos lá despertá-lo. Quem que ele está pensando que é? Declarou Jesus, eles falam para Marta, o seu irmão vai ressurgir. Ah, Jesus, vai ressurgir nos últimos dias, né? Lá na ressurreição dos santos. Só falta o senhor me dizer aqui que ele vai ressuscitar ele. A Marta não ouviu, entendeu isso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Foi a resposta dele. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E o que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Você crê. E a pergunta de Jesus aqui é, você crê em mim? Parece que não. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E o que você faria agora a essa altura? Se ele faz tudo isso, agora chega aqui mandando tirar a pedra de um indivíduo que já morreu há 4 dias. Quem ele está pensando que é? Aí grita, Lázaro, vem para fora. Ele acha que pode agora dar a ordem para morto ressuscitar e sair de uma tumba. E qual é o resultado? O morto sai. E o que acontece com todo aquele seu sentimento, questionamento, que vem acompanhando você nos últimos dias? Você fica boquiaberto. Ele é Deus. Ele só pode ser Deus. Aí o que você faria se estivesse naquele dia? Eu me jogaria aos pés dele, fazendo não precisa provar mais nada. É que o homem é tão incrédulo que tem gente que não acredita ainda. Ainda precisa mais uma semana para crer. Agora, o que não estava acontecendo com os discípulos, que tem alguns ainda que estavam duvidando, os judeus que estavam ali não tiveram nenhuma dúvida. Sabe o que vai acontecer daqui em diante? O texto nos diz, que para a mensagem da semana que vem, que alguns dos judeus que estavam ali creram nele. E na semana seguinte, eles vão receber Jesus em Jerusalém, entrando num burrinho, dizendo, Hosana o que vem em nome do Senhor. Ele é Deus. Mudou tudo. Agora eles não têm dúvida. É Deus. E isso então provoca nos judeus a morte dele. Muitos dos que estavam ali não tiveram nenhuma dúvida. Ele é Deus. Ele não é só homem. Esse foi o último milagre de Jesus para que eles pudessem entender que ele é Deus. Eu vou propor aqui uma conclusão sobre este tópico. Jesus ser homem, claro, mas também ser Deus. É que me falta substância cerebral para compreender a razão de muitas pessoas considerarem Jesus como um homem sábio ou como um grande líder espiritual, sem concordarem que ele é o Salvador e o Deus encarnado. Se ele não é quem afirmou ser, nós podemos considerá-lo um lunático e o maior narcisista que já pisou a terra, mas jamais será apenas um homem sábio ou um profeta digno de ser ouvido. Se Jesus não é Deus que nós cremos que ele é, você pode criar qualquer religião no mundo que ela vai ser falsa. Porque se ele não for o Deus que ele disse que é, se o cristianismo for a única verdade, Jesus era só um lunático. E o maior narcisista que já pisou a terra, porque ele disse, se você amar pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele disse, eu sou a própria manifestação da glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, ou ele é autêntico, ou o que nós cremos é verdade, ou não há crença verdadeira que ainda possa usar o nome de Deus. Portanto, não há nenhuma versão do cristianismo, nenhuma versão que utilize a Bíblia, de qualquer sistema de filosofia de vida, que propõe a verdade, que negue que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, esteja necessariamente correta. Tem que ser falso. E o que eu estou dizendo aqui não é só crença abstrata, estou dizendo para vocês, me falta substância cerebral. Porque se você começar a raciocinar e ler, ou ele é um narcisista, ou ele tem que ser Deus. Não tem jeito de encontrar o meio termo. De adorar a Deus, sem aceitar, sem entender, sem concordar que só há salvação nele. Esta é a conclusão que nós devemos chegar, que a glória de Deus é revelada ao destacar Jesus como sendo maior do que aquilo que é maior do que todos os homens. Para nós, os salvos, a morte ainda continua sendo trágica. As circunstâncias adversas ainda surgirão. E o que significa para nós crer que temos a salvação, que passaremos por tragédias, mas o Deus que nós cremos é muito maior do que ela, que não vai nos ressuscitar aqui na terra, que passaremos por essas tribulações, mas de que isto é a prova que ele ressuscitou mortos, ele também pode nos ressuscitar lá na vida eterna. Isso pode nos ajudar a passar por qualquer tribulação, porque se conhecemos a glória de Deus, entendemos que vivemos para glorificá-lo. Não é o nosso reino, não é a nossa glória, e isto a morte não pode roubar. Porque se é a glória de Deus e é o reino dele, ele é maior do que a morte. A morte é maior do que os homens, mas Cristo é maior do que aquilo que é maior do que os homens. Podemos orar e reconhecer diante dele em adoração, porque um Deus que é maior do que a morte se encarnou para salvar homens pecadores como nós. Se isso não nos motivar a adorá-lo, eu não sei o que mais poderia. Porque a morte nos reduz à humanidade e ao pó. Mas entendemos que Cristo, nosso Salvador, é muito maior do que aquilo que pode nos matar.